espécies de lagartos podem ser reproduzidos de modo assexuado.
Abrolhos abriga o maior banco de algas calcárias do mundo.
Livro Filosofia e Cultura reúne artigos de estudiosos de Nietzsche no Brasil e no mundo.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com Rádio USP. Eu sou Celso Filho e todas as semanas estarei no estúdio ao lado da diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, Mariluce Moura. Olá, Mariluce, tudo bem?
Tudo bem, Celso. Olá, ouvintes da Rádio USP. A partir de agora, nós vamos saber mais sobre o que está sendo pesquisado nos laboratórios das universidades de todo o Brasil e também pelo mundo. O programa Pesquisa Brasil vai ao ar toda sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio USP e também fica disponível para audição e download no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br.
Ao longo da semana, o ouvinte também pode acompanhar notícias curtas sobre a produção científica brasileira apresentadas pelos editores da revista Pesquisa FAPESP. O programa Clipe Pesquisa é veiculado diariamente em 3 horários, 5 para 7 da manhã, 4 da tarde e 8h40 da noite.
Vale lembrar que para participar do programa, enviando dúvidas, comentários ou sugestões, é só escrever para pesquisabrasil@fapesp.br. E neste e-mail você também pode enviar perguntas para pesquisadores. Se a sua pergunta for respondida no ar, você ganha uma assinatura anual da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil.
Estudos desenvolvidos por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Flórida indicam que antes da chegada dos europeus, a povoação da Amazônia provavelmente estava concentrada em sua porção central e leste. Até então, pensava-se que a Amazônia inteira teria uma povoação semelhante.
Os pesquisadores chegaram a essa conclusão a partir da análise de amostras de carvão no centro e no oeste da Amazônia. De acordo com o brasileiro Marco Raxka, as partículas de carvão seriam resquícios de queimadas feitas pelos habitantes antigos da floresta. Como estes indícios apareceram em regiões específicas e de pequena extensão, concluiu-se que a Amazônia Ocidental pré-colombiana tinha uma população menor. Publicado na revista Science de junho, o estudo mostra que a ausência de terra preta seria outro aspecto revelador do povoamento discreto em algumas regiões da Amazônia. Além dos resquícios das queimadas, as populações mais estabelecidas teriam deixado um solo mais enriquecido com dejetos e restos de alimentos.
O grupo de pesquisadores orientados por Marx Busch, professor de ciências biológicas do ITF, colheu amostras de material ao longo da estrada Porto Velho-Manaus, próximo à cidade de Tefé e Barcelos, e também no Acre. Para saber mais, acesse o site www.revistapesquisa.fapesp.br e leia a reportagem de Maria Guimarães.
E nós abrimos a programação musical de hoje com Beto Vilares e a composição Excelentes Lugares Bonito.
Quanto tempo leva para ir leva para ir de Belém a Santarém? Quanto tempo leva para ir de Belém a Santarém? Quanto tempo leva para ir de Belém a Santarém? Quanto tempo leva para ir de Belém a Santarém? Se se for num avião a jato, pode não levar nem duas horas. Já se for num barco, leva mais. Mas pelo caminho você vai ver excelentes lugares bonitos. Excelentes lugares bonitos. Excelentes lugares bonitos. Excelentes lugares bonitos. Quanto tempo leva para ir do Recife a Nazaré da Mata? Quanto tempo leva para ir do Recife a Nazaré da Mata?
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
E o nosso convidado no programa de hoje é o biólogo Rodrigo Marques Lima dos Santos, que vai nos contar sobre a partenogênese, um tipo de reprodução assexuada que acontece em algumas espécies de lagartos, entre outras espécies, né? Rodrigo integra um grupo de pesquisadores da USP, Unifesp e do Laboratório Nacional de Biociências, que estudam diferentes aspectos da partenogênese. Rodrigo, bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil.
Muito obrigado.
Para começarmos a nossa entrevista, você poderia explicar para o nosso ouvinte o que é partenogênese? Talvez ele já tenha estudado isso durante o ensino médio, depois, enfim. Mas dá uma explicada para ele.
Partenogênese é um tipo especial de reprodução, onde uma fêmea dá origem a uma outra, aos seus filhotes, a uma outra fêmea, sem a participação de um outro, de um macho, no caso, né?
Sabia-se que a partenogênese era um processo comum entre organismos mais simples, né?
Uhum.
Agora, no caso dos lagartos, você já tem aí um organismo complexo, multicelular. Isso tem uma certa novidade, quer dizer, isso foi descoberto, a partenogênese, numa espécie desse tipo. Foi descoberta há menos tempo? Como é que é a coisa?
Na verdade, os estudos da partenogênese não são tão novos assim, né? Já é descoberto que algumas espécies de lagartos se reproduzem dessa forma, já mais ou menos desde a década de 60.
Em que seres vivos se pode identificar a partenogênese?
Existem alguns casos recentes até em aves, mas onde a mais conhecida são em lagartos, em salamandras, em tubarões, alguns peixes, né? E em insetos em geral.
Você falava que o processo era mais ou menos conhecido ou bem conhecido desde a década de 60 do século 20?
Sim, a partir de criações de animais em cativeiro, em zoológico, por exemplo, percebeu-se que algumas fêmeas mantidas isoladas começavam a colocar ovos que geravam filhotes. Com isso que se descobriu a partenogênese, mas não se sabia ao certo qual é o mecanismo e quais os fatores envolvidos nesse tipo de reprodução.
Então, mas em seu doutorado, você trabalhou com essa questão da partenogênese em determinadas espécies de lagartos. E aí eu imagino que a essa altura já se tinha entrado um pouco mais nos mecanismos mesmo da partenogênese. O que eu queria saber de você é o seguinte: quais são as espécies de lagarto que você trabalhou e se de fato se tinha avançado na compreensão dos mecanismos, dos determinantes desse processo assexuado de reprodução.
Bom, a tese de doutorado ela enfatizou um grupo inteiro de lagartos brasileiros, que seriam os lagartos da família Teide, que é a grande massa de espécies de lagarto partenogenéticas dos lagartos como um todo, né? Além disso, eu incluí já lagartos de outro grupo brasileiro, que é uma outra família chamada Gymnophthalmidae.
Chamada?
Gymnophthalmidae, que são os lagartos pequenininhos, sem pálpebra. E nesse estudo já ficou claro que eles apresentavam mutações em um gene relacionado com a formação dos gametas desses lagartos.
Gametas são as células reprodutivas sexuais.
Isso,
células
perfeito.
Sexuais reprodutivas.
E como eles são partenogenéticos, os óvulos, né? Então, falando mais claramente, os óvulos das fêmeas, né? Com isso, a partir desse estudo, eu expandi a análise, né? E busquei, então, entender como esse gene estaria presente desde a origem da reprodução sexuada nos animais, então desde as águas-vivas, né?
Então, e nesse momento você já tinha conhecimento suficiente sobre o mecanismo? Aquilo que você
dizia
no começo.
Ainda não, na verdade existiam diversas hipóteses sobre a origem, mas só com as técnicas moleculares recentes é que essas hipóteses puderam passar a ser testadas, né? Com isso, a descoberta do mecanismo da partenogênese avançou bastante, mas a base molecular desse mecanismo ainda não está certa. Então, viu-se que nos lagartos partenogenéticos a meiose acontecia.
A meiose é aquela divisão da célula...
Reprodutiva, uhum. Perfeito, exatamente. Então, nesses lagartos, a formação dos óvulos acontecia normalmente, mas não se sabia como eles se geravam, se transformavam no embrião. A partir desse estudo, então, a gente propôs um modelo para explicar como que isso, de fato, acontece.
Nós estamos aqui conversando com o pesquisador Rodrigo Marques Lima dos Santos, do Instituto de Biociências da USP. Pesquisador, antes de a gente continuar seguindo, vamos para o intervalo, mas que música que você quer ouvir?
Eu quero ouvir uma música do Raul Seixas, o Rock das Aranhas.
Então, vamos lá.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse o site www.revistapesquisa.fapesp.br.
Estamos de volta com o programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP, apresentando semanalmente as principais novidades da produção científica brasileira. E a nossa pergunta da semana vai ao sul da Bahia, em direção a um dos arquipélagos mais bonitos do país, Abrolhos. A pergunta é: quantas ilhas formam o arquipélago de Abrolhos? A, 14. B, 5. C, 25.
A pergunta é para me homenagear, porque eu sou baiana, né?
É lógico.
Certo. Com suas águas quentes e cristalinas, o paraíso dos mergulhadores abriga o maior banco de algas calcárias do mundo. Isso se explica pelo fato das condições ambientais da região serem favoráveis à formação de rochas vivas, cientificamente conhecidas como rodolitos.
Um grupo de pesquisadores brasileiros acaba de mapear o banco de rodolitos de Abrolhos, que se estende do norte do Espírito Santo ao sul da Bahia e produz 25 milhões de toneladas de calcário por ano. Essa quantidade corresponde a 5% da produção global desse mineral, usado na agricultura, indústria de cosméticos e até na medicina.
O biólogo Gilberto Menezes Amado Filho, um dos autores do mapeamento publicado na revista PLOS ONE, nos apresenta o banco de rodolitos de Abrolhos.
Rodolitos, eles são conhecidos assim, de uma maneira geral, como pedras vivas. Eles se formam através do crescimento de algas calcárias. Na verdade, um rodolito, para ser chamado de rodolito, ele precisa ter em sua composição mais ou menos 50% de alga calcária. Quer dizer, um rodolito, ele é um nódulo calcário de vida livre, né? Ele fica no substrato do fundo, assim, arenoso, cascalho. Ele é como se fossem bolinhas de tênis. Varia um pouco o tamanho, pode ser do tamanho de uma bola de futebol de salão. E ele cresce como se fosse uma cebola, assim, camadas concêntricas, que são formadas por essas algas calcárias, que a gente chama algas calcárias incrustantes. Então elas vão crescendo radialmente e formam esses nódulos. O rodolito, a parte externa dele, é viva, porque alga faz fotossíntese, né? Então precisa de luz. Então cresce a camada externa, né? Que é assim, tonalidades de rosa, vináceo, vermelho, né? Que são algas vermelhas, essas algas calcárias. E, bom, então a camada externa é viva e a parte interior, né? Ela é exclusivamente o esqueleto mineral formado por essas algas. Por exemplo, em Abrolhos, a gente tem extensões imensas dessas pradarias calcárias, dos nódulos, onde o fundo do mar, né, é plano, né, e permite que essas estruturas, esses nódulos, se desenvolvam em extensas áreas. Daí o nome Banco de Rodolitos.
Gilberto Menezes fala da importância ambiental do Banco de Rodolitos e explica os riscos que este sistema corre com a extração do calcário.
A dimensão desses bancos em Abrolhos, que chegam a 20 mil quilômetros quadrados, tem uma importância capital assim, para o Oceano Atlântico. Se a gente imaginar que a plataforma de continental de Abrolhos, ela tem a área dela corresponde, por exemplo, ao do estado da Paraíba, né? Então, e metade dessa área ela é ocupada por esses organismos que estão mineralizando carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um elemento chave, né? Porque ele é o cimento do Recife, ele é o cimento do Banco de Rodolitos. E esse cimento é que vai permitir a toda uma biodiversidade se associar, organismos perfurantes, poliquetos, moluscos, outros invertebrados e peixes associados, dependem dessa estrutura mineralizada, né, de carbonato de cálcio, para se desenvolver. No momento em que a gente está de mudanças climáticas aceleradas, temos associada a essas mudanças a questão da acidificação dos oceanos. A acidificação, ela vai causar o que nessas estruturas minerais? Ela pode dissolver. Quando a gente faz um pequeno experimento simples, né, que é botar um pedacinho de osso, né, numa solução ácida, o que, que vai acontecer com esse osso? Ele não é de carbonato de cálcio, mas é parecido. Ele vai se dissolver. Então, na medida que a gente viver um cenário de redução do pH, ou seja, do aumento da acidificação, nós vamos ter um risco de perda desse mineral formado. Ou seja, pode acontecer, e há projeções, da dissolução do carbonato de cálcio mineralizado nessas estruturas.
Nós ouvimos o biólogo Gilberto Menezes Amado Filho, um dos autores do mapeamento do maior banco de algas calcárias do mundo, situado na região de Abrolhos, no sul da Bahia.
E respondendo à pergunta da semana, o arquipélago de Abrolhos é composto por 5 ilhas: Santa Bárbara, Redonda, Siriba, Guarita e Sueste. Para saber mais sobre a região de Abrolhos e o mapeamento de rodolitos, leia a reportagem de Evanildo Siqueira, publicado na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, no site www.revistapesquisa.fapesp.br. A música que você ouve ao fundo é Azul, com Gal Costa.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Hoje no estúdio da Rádio USP estamos conversando com o pesquisador Rodrigo Marques Lima dos Santos, do Instituto de Biociências da USP, que atualmente coordena um projeto de pesquisa sobre diversidade genética em espécies unissexuais e bissexuais. Rodrigo, voltando ao caso específico dos nossos lagartos que se reproduzem por partenogênese, o que mais você descobriu sobre a forma como acontece, ou o mecanismo molecular dessa reprodução assexuada partenogênese? Você estava explicando isso para a gente e aí nós seguimos com o programa. Eu queria voltar a um pouco mais de detalhes sobre esse processo.
Bom, a hipótese que a gente levantou a partir dos dados do doutorado e do pós-doutorado foi que algumas mutações nesse gene que regula a formação do óvulo pode fazer com que, na verdade, outros estímulos que não necessariamente o espermatozoide do macho daquela espécie pode fazer com que esse óvulo se reative e vire um embriãozinho. Com que esse espermatozoide de fato entre, sem com que haja necessidade da incorporação do material genético do pai.
Que gene que é esse?
Esse gene é chamado de CMOS.
Como?
CMOS.
C-E-M-O-S.
Perfeito.
E quando esse gene ativa o óvulo, o processo se dá de que maneira?
Esse gene ele é responsável pela sincronização do óvulo com o espermatozoide. Então, o que ele faz é fazer com que esse óvulo que a fêmea ovulou, ele fique estacionado esperando o espermatozoide para que ele seja reativado. Então, ele é uma proteína, é um gene que codifica uma proteína, que faz com que esse relógio da célula fique parado à espera do espermatozoide.
Quando acontece a partenogênese, às vezes, segundo está na reportagem publicada na pesquisa FAPESP pelo Carlos Fioravante, às vezes a coisa se dá a partir de um encontro entre duas fêmeas de lagarto, por exemplo. O encontro das duas fêmeas termina excitando uma delas e acontece uma partenogênese. Como é que é isso?
Exato. Na verdade, o que esses nossos dados mostram é que essa parte da regulação da partenogênese é, de fato, muito pouco conhecida. Esse exemplo presente na revista FAPESP é um exemplo muito interessante que mostra que, apesar dessas fêmeas terem uma autonomia reprodutiva, elas precisam de um estímulo de uma outra fêmea para que essa ovulação e essa reativação desse óvulo seja eficiente.
Quer dizer, ela não precisa do gameta masculino, digamos
Isso.
assim, mas ela precisa necessariamente de alguma estimulação para que funcione o óvulo nesse sentido reprodutivo.
Isso, para que esse óvulo se reative. E é interessante que esse mecanismo é tão aperfeiçoado nessa espécie, nesse conjunto de espécies, em que as fêmeas dessa população têm um pico de hormônio alternado. Então, enquanto umas têm um pico de hormônio masculino, testosterona, e vão cobrir as outras, essas que serão cobertas têm um pico de estrógeno. Então, elas vão estar ovulando. Na próxima temporada reprodutiva, elas trocam esse papel, essa regulação hormonal. Com isso, então, a gente conseguiu fazer a ligação entre esse fenômeno biológico com o mecanismo da partenogênese.
Há alguma explicação à luz das teorias evolucionistas para a ocorrência da partenogênese em determinadas espécies animais mais do que em outras?
Esse é um dos assuntos mais interessantes e o que mais motiva a gente estudar a partenogênese nos lagartos. Porque, como tudo na biologia, são as exceções que vão ensinar a gente a entender a regra. Então, são nas espécies que não têm ambos os sexos que vão ensinar para a gente por que o sexo é importante. Então, de fato, até hoje não se sabe por que o sexo está presente nos organismos ditos superiores, nos vertebrados. Existem várias hipóteses, mas apenas esses estudos sobre partenogênese que estão em andamento podem ajudar bastante a entender o porquê do sexo existir, qual é o valor adaptativo do sexo.
Existem espécies exclusivamente partenogenéticas, Rodrigo?
Existem sim. Existem espécies como a espécie Cnemidophorus nativo, que ela é endêmica.
A espécie qual?
Cnemidophorus nativo.
Tem um nome vulgar?
Eu acho que talvez Calango da Restinga, alguma coisa assim, já que ele habita a região em frente a Abrolhos, a região do sul da Bahia, né? E ela é uma espécie exclusivamente de fêmeas. A gente só encontra fêmeas na natureza.
Poderia todos acontecer. Os animais da espécie ou alguns? É uma coisa assim...
Não, sim, entendo o que você quis dizer. Na verdade, a partenogênese ela é muito complicada nesse sentido, porque não se sabe os fatores que estão envolvidos com ela. Então, o que acontece é que algumas espécies que não são consideradas partenogenéticas podem, de repente, em algumas condições especiais, nos zoológicos, por exemplo, mostrar esse tipo de reprodução. Então, a partenogênese, em alguns casos, como a gente propõe, ela pode ser explicada ela pode estar presente de forma facultativa em alguns grupos de lagartos e cobras.
Aí. Agora, tem uma questão complicada aqui, que é a questão da genética e da diversidade genética. Se o bicho, se o animal resultante da partenogênese for uma espécie de clone da mãe, você não teria um certo prejuízo aí em termos de diversidade genética?
Esse é um assunto super interessante mesmo, que ajuda a gente a entender a relação da origem da reprodução sexuada. Porque o que acontece é que a gente tem a ilusão de que a diversidade genética é o mais importante. Mas existem algumas hipóteses que mostram que a diversidade genética também não é tão importante assim. Vou citar um exemplo para vocês. Quando a gente faz uma criação comercial, uma cultura de algumas plantas, nas monoculturas, os indivíduos plantados são todos clones entre si. Isso porque eles têm um alto valor adaptativo e a variabilidade genética pode gerar filhotes que não tão bons quanto os pais. Então, o que a gente...
Do ponto de vista da evolução, a variabilidade não necessariamente é uma coisa positiva.
Sim, a variabilidade ela é positiva, sim, claro, como não? Ela é o combustível da evolução, mas o que eu quero colocar é o seguinte, que em ambientes estáveis, ou seja, em algumas condições controladas, a variabilidade não é boa, porque ela vai gerar organismos menos adaptados que esse organismo ótimo, né? Então, se a gente pensar no clone, o clone da Dolly, por exemplo, tinha uma produção de leite provavelmente igual à da Dolly. O clone do Cielo, nosso nadador, provavelmente teria uma capacidade física semelhante a ele.
Se fizesse um clone do Cielo, né?
Mas ele reproduzindo-se como a gente espera, o filho dele não necessariamente vai ter essas mesmas características dele.
Claro.
Então, nesse sentido, que a variabilidade genética ela não é tão importante para organismos que estão plenamente adaptados a um ambiente.
Você falou de espécies estáveis e a relação disso com o ambiente. A minha pergunta é, o que tem a ver a ocorrência da partenogênese com o ambiente? Será que o isolamento das espécies, de determinadas espécies, favoreceu em algum momento evolutivo a ocorrência da partenogênese nessa espécie?
Esse dado é muito importante, porque aí pode estar outro valor adaptativo importante da partenogênese. A partenogênese ela pode resguardar a sobrevivência da espécie caso só uma fêmea dessa espécie tenha sobrevivido. Então, não existe a necessidade de existirem uma fêmea e um macho férteis para que a espécie permaneça. Apenas uma fêmea pode dar origem a uma nova espécie inteira partenogenética. Existem espécies de lagartos que têm determinação do sexo, por exemplo, por temperatura. Num cenário de mudança ambiental, por exemplo, um aquecimento global, poderia levar apenas à existência de fêmeas nessa população, justamente por essa mudança do cenário global.
Por que as fêmeas são mais, elas sobrevivem mais do que os machos? Nessas
Esse
populações desses animais
mesmo, né?
No caso das espécies que podem ter partenogênese ou que são partenogenéticas, você tem realmente uma população maior de fêmeas do que de machos.
Exato, exato. Então os machos, as fêmeas acabam predominando nessa população mesmo, justamente pela característica clonal, né? Então como ela vem de uma fêmea mesmo, então os filhotes dela em geral vão ser só fêmeas.
Mas, Rodrigo, você tinha falado lá no começo da entrevista que tem que ter, pelo menos, a outra fêmea que a excite para ocorrer isso aí. Aí ela consegue fazer sozinha, no caso?
Na verdade, a gente vai testar agora essa hipótese em laboratório. Estamos numa colaboração com um instituto japonês, onde a gente vai medir esse fator. da fertilização. Mas o que se sabe, o que é muito interessante é que existem várias exceções e excentricidades nesses mecanismos de desbloqueio. Por exemplo, em salamandras, elas usam o espermatozoide de um macho de uma outra espécie. Elas copulam com um macho de uma outra espécie, mas esse espermatozoide não entra no óvulo, ele apenas ativa, gerando um embrião.
Serve apenas para estimular o processo reprodutivo.
Perfeito.
No programa de hoje, Pesquisa Brasil recebe o pesquisador Rodrigo Marques Lima dos Santos, que coordena pesquisas sobre diversidade genética em espécies unissexuais e bissexuais. Rodrigo, que música nós vamos ouvir agora?
Vamos ouvir, então, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, do Legião Urbana.
Quando o sol
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais novidades da produção científica nacional, divulgadas na revista Pesquisa FAPESP.
Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar,
Eu hoje vou fazer aqui um breve comentário sobre o livro Filosofia e Cultura, Fast Shrift, para Scarlett Marton. O Fast Shrift é uma homenagem a Scarlett Marton, uma das principais estudiosas de Nietzsche no Brasil, e reúne artigos de renomados pensadores brasileiros e estrangeiros sobre a obra do filósofo alemão. Professora de História de Filosofia Contemporânea na USP, Scarlett é autora da obra Nietzsche, Das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, e atualmente integra a direção do Grupo Internacional de Pesquisas sobre este filósofo. Organizado por Ivo da Silva Júnior, o livro é dividido em três blocos. O primeiro, contextos de pensadores estrangeiros sobre Nietzsche. O segundo, com publicações de filósofos brasileiros que influenciaram a formação de Scarlett. E, por fim, no último bloco, artigos de intelectuais da geração da pesquisadora. Entre os principais autores que compõem a obra, devemos citar Eric Blondel, Werner Stegmaier e os brasileiros Paulo Arantes, Marilena Chaui, entre outros. O livro Filosofia e Cultura é uma publicação da editora Barcarola, tem 604 páginas e custa R$ 46.
Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder ser, e tô ficando cego pra poder guiar.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Hoje com a gente aqui no estúdio da Rádio USP está o biólogo Rodrigo Marques Lima dos Santos, do Instituto de Biociências da USP. Rodrigo conversa conosco sobre a partenogênese, um processo de reprodução assexuada que ocorre em algumas espécies de lagartos e muitos outros animais. Rodrigo, é possível afirmar, então, à luz dos seus estudos, que em algumas espécies o macho é dispensável para que a natureza continue o seu processo reprodutivo?
Sim, o que a gente vê em lagarto é que a fêmea, com certeza, é o sexo que tem a independência, né?
Eu queria estender um pouco a nossa conversa sobre espécies. Nós falamos de rãs, salamandras, lagartos, micro-organismos. Onde mais, em que outros animais se registram, em que outras espécies sabe-se que a partenogênese existe, é realmente algo efetivo?
Bom, espécies exclusivamente partenogenéticas, o maior exemplo é realmente os lagartos. Existem diferentes níveis de partenogênese e diferentes mecanismos envolvidos, então é difícil a gente colocar tudo num balaio só, porque existem, são muitos os nomes dentro da biologia para cada grupo que a gente for determinar esse tipo de reprodução sexuada, assexuada, desculpa.
Agora, os lagartos, se a gente pensasse em todo o reino animal, os lagartos estão numa categoria ali...
Mais próximos de nós, vai. Podemos pensar assim.
Os lagartos estão ainda um pouco longe de nós, né? Mais próximos de nós somos, nós somos mamíferos, né? Eu queria saber, considerada a escala evolutiva dos animais, qual é a escala mais alta em que se observa a partenogênese? É mesmo entre lagartos, répteis? Qual é a família, o gênero, etc., em que se observa esse processo?
Bom, pensando dentro dos vertebrados, a gente vê a partenogênese bem comum dentro dos lagartos. Não tão comum se a gente pensar que das 4 mil espécies, 40 são partenogenéticas, então não é algo...
1%.
É, 1%, então é algo relativamente raro mesmo dentro dos lagartos. Mas em aves existem cerca de 2 casos apenas.
Quais são?
São com espécies australianas, o mandarim, eu não sei se vocês conhecem. E com o peru.
O
peru doméstico, ele tem um tipo de desbloqueio na meiose que parece ser algo partenogenético, mas ainda foi muito pouco estudado.
Esses estudos com aves vêm sendo feitos aqui no Brasil também?
Não, são estudos no exterior.
Fala um pouquinho mais para a gente dessa descoberta em relação às aves, porque deve ter sido uma surpresa, porque aí você está realmente avançando na classificação dos vertebrados para mais próximo dos mamíferos.
O que acontece é que em aves existe uma peculiaridade, porque em aves tem um sistema de determinação do sexo do tipo ZZZW. Então, a fêmea é ZW. Isso quer dizer que uma prole partenogenética dessa fêmea seria apenas de machos. Então,
Não entendi. Como que uma prole partenogenética de uma fêmea seria apenas de machos? Ela só teria filhos machos?
Exatamente. Então, você veria uma galinha dando à luz apenas a galos. Então, e por isso que a partenogênese é muito pouco documentada em aves, porque é um resultado inesperado devido à constituição genética desse grupo de vertebrados.
Ou seja, nada a ver com clonagem, portanto, nesse processo partenogenético das aves, porque você obtém animais que, inclusive, já do ponto de vista sexual, são o oposto da mãe.
Exato. Então, na verdade, o processo da partenogênese meiótica, como a gente está propondo, ele é um processo que gera alguma variabilidade genética, pois a meiose de fato acontece. Então, existe segregação independente, segregação dos cromossomos, existe crossing over, existem alguns mecanismos genéticos que promovem alguma variabilidade. Então, com isso, a gente até repensa no valor adaptativo da partenogênese que nós estávamos discutindo anteriormente.
Você, depois do seu foco nos lagartos, você está mirando agora nas suas pesquisas alguma outra espécie, algum outro grupo?
Na verdade, eu estou testando os diferentes potenciais de fertilização nos óvulos de diferentes espécies de animais.
Potenciais de fertilização, você faz isso no laboratório?
Exatamente.
Como? Então,
cultivando células e testando quanto que a gente precisaria de um estímulo para que essa célula se reativasse.
Bom, Rodrigo, estávamos aqui falando de aves. E em mamíferos, alguma possibilidade? No fundo, é isso que eu estou querendo lhe perguntar faz tempo. Alguma chance de partenogênese entre mamíferos?
Bom, na verdade, natural não existe, mas o que a gente sabe é que existe como você fazer a partenogênese em laboratório. Ela pode ser induzida, ela já foi feita em ratos, em algumas espécies de macacos, mas o principal bloqueio, o principal fator na reprodução dos mamíferos é que em mamíferos existe uma trava genética contra a partenogênese, que é, na verdade, chamada de imprinting. Então, durante a formação dos gametas masculinos, dos espermatozoides e dos gametas femininos, os óvulos, essas células vão receber uma marcação de masculina ou uma marcação feminina. E aí o que acontece é que se esse óvulo da mulher for reativado, ele só vai ter uma marcação feminina. Então ele vai ser inviável, porque vai faltar a marcação masculina.
Ou seja, em laboratório, quando você diz que é possível, é que sobre o óvulo feminino você consegue colocar, induzir, sei lá, uma segunda marcação.
Na verdade, a gente evita que essa marcação aconteça.
Como? Explica isso direito.
Então, durante a formação do óvulo, a gente pode colocar um produto que iniba essa marcação.
Ah, porque, na verdade, o óvulo de qualquer fêmea mamífera, ele naturalmente ele já tem essa marcação,
isso,
feminino ou masculino.
Durante o processo de meiose, ele já vai receber essa marcação sexo específica.
Essa marcação sexo específica, então, tem que ser desativada para que você possa induzir uma partenogênese.
Sim, mas o que a gente faz é não deixar ela acontecer. Então,
intervir antes que essa marcação aconteça.
A gente evita que essa marcação aconteça e aí esse óvulo ele vai ter a marcação de ambos os sexos e poderia ser reativado como é tentado experimentalmente.
Você falou de trava genética. Que dá esse print, essa marca sexo específica no óvulo. Essa trava genética é representada por... Ela é determinada por um gene específico, por um grupo de genes. Como é que ela é garantida?
O processo de imprinting ele é um processo bem complexo. Ele envolve uma metilação do DNA, que é uma forma de você controlar a expressão diferencial desses genes. Ela tem um mecanismo de regulação complexo dentro da meiose, mas ela é contornável por alguns produtos químicos.
Enfim, mas no seu campo de interesse de estudos da partenogênese, você certamente não vai avançar para o campo dos mamíferos, porque, no caso deles, não existe na natureza esse processo. É isso? Ou você vai ficar testando também algumas coisas?
Em mamíferos, o que é interessante é que esse gene, que parece estar relacionado com a partenogênese, pela ocorrência de imprinting, ele também parece estar relacionado com alguns casos de teratoma ou cânceres de ovário. Então, o que acontece é que esse óvulo da fêmea pode ser reativado por uma falha nesse gene, fazendo com que, ao invés de nascer um embrião, nasça um macerado de células.
Entendi.
Que seria um processo de câncer.
Uhum.
Né? Então, pelo imprinting, o que acontece, pela ativação partenogenética, seria um tumor.
Hoje, no Pesquisa Brasil, nós recebemos o pesquisador do Instituto de Biociências da USP, Rodrigo Marques Lima dos Santos, que nos contou bastante sobre esse interessante mecanismo reprodutivo que é a partenogênese. Rodrigo, nós gostaríamos de agradecer sua participação no programa e pedir que você nos indique mais uma música para encerrar esta edição de Pesquisa Brasil.
Bom, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E a música que eu escolho é Aquarela, de Toquinho.
Muito bom.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida, e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. descolorida.
E assim, ao som de Aquarela, de Toquinho Vinícius, encerramos mais uma edição no programa Pesquisa Brasil. Lembrando que todo o conteúdo abordado nesse programa pode ser lido com mais detalhes no site www.revistapesquisa.fapesp.br. Repetindo, www.revistapesquisa.fapesp.br.
E se você quiser participar do nosso programa enviando críticas, dúvidas ou sugestões, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. Os ouvintes que enviarem as perguntas para o quadro Ouvinte Pesquisa e tiverem uma pergunta respondida no ar, ganham uma assinatura gratuita da revista Pesquisa Fapesp.
Pesquisa Brasil tem a apresentação de Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa Fapesp, e Celso Filho, diretor da Rádio USP. Produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi e trabalhos técnicos de Beto Alves, o Bé.
Até a próxima sexta-feira, ouvinte da Rádio USP, à 1 da tarde.
Uma boa tarde.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.